Comunicação, Urgente Debate também, não somente o Conexão Acre, tá bom? Que leva as informações, as matérias, tá bom? Todo o resumo do que foi o dia para você no finalzinho de tarde aqui no Sistema Público de Comunicação, tá bom? Mas dando um segmento às matérias, com investimento de 180 mil de recursos próprios, governadora Maílza Assis realiza entrega de CNH social, coletes e capacetes para mototaxista lá no município de Acrelândia. Quem chega com a matéria é Dejanine Oliveira.
E uma agenda marcada por forte cunho social e compromisso com a segurança pública, a governadora do Acre, Maílza Assis, participou nesta terça-feira, dia 30, no município de Acrelândia, da solenidade de entrega de carteiras de habilitação do programa CNH Social e equipamentos de proteção para os mototaxistas locais, consolidando um pacote de investimentos que alcança a marca de 180 mil reais em recursos próprios do Estado. Maílza Assis expressou que celebramos hoje mais uma etapa do CNH Social, um programa que transforma vidas. Estão sendo investidos 180 mil na entrega de CNHs, capacetes e coletes para mototaxistas. São oportunidades que mudam histórias e esse é o objetivo do nosso governo, abrir portas para que as pessoas possam construir um futuro melhor. Contemplado com a entrega de colete e capacetes, o mototaxista Newton Silva agradeceu dizendo que, olha, para nós é uma satisfação que nunca tivemos antes. Trabalho há 20 anos como mototaxista e esta é a primeira vez que recebemos esse tipo de apoio e incentivo por parte do governo. Somos muito gratos por essa contribuição que, com certeza, vai melhorar a nossa segurança no trânsito. O prefeito de Acrelândia, Eraildes Caetano, conhecido popularmente como Graia, disse que o DETRAN está realizando um trabalho que vai muito além das vias, com o forte impacto social em Acrelândia. A entrega dos equipamentos de proteção valoriza nossos mototaxistas, que lutam diariamente no transporte do nosso povo. Além disso, garantir a CNH social para quem precisa, com esse olhar especial e focado em acolher as mulheres vítimas de violência, é dar a elas uma ferramenta de trabalho, de independência e de mudança de vida. A iniciativa faz parte do esforço contínuo do governo acreano, por meio do DETRAN, para impulsionar a inserção de cidadãos de baixa renda no mercado de trabalho e promover a conscientização nas vias públicas através do projeto Motociclista Consciente. Ao todo, foram contemplados 54 participantes do programa, que concluíram com êxito todas as etapas do processo de habilitação no município. Paralelamente, em parceria com o Sindicato dos Mototaxistas, o Estado realizou a entrega de 12 capacetes, sendo 2 para cada profissional beneficiado, e 6 coletes de identificação e proteção, 1 para cada profissional, suprindo as demandas imediatas da categoria. A ação é um reflexo das políticas integradas de educação e cidadania que a autarquia tem levado a todas as regionais do Estado. O fornecimento dos itens visa diminuir estatísticas de acidentabilidade e gerar conscientização sobre a condução segura e preventiva. A moradora de Acrelândia, contemplada com a CNH Social, Luana Farias, relatou a superação dos desafios logísticos devido a uma mudança de cidade por motivos familiares, a conquista da habilitação de primeira e o impacto financeiro positivo do programa. A solenidade contou com a presença de lideranças comunitárias, familiares dos beneficiados e representantes do trânsito estadual, fortalecendo a rede de apoio logístico e social no interior da federação. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Ainda em Acrelândia, tá bom? A governadora Maílza Assis, ela fez a entrega da reforma e além da reforma, modernização da unidade mista lá do município. E quem vai trazer essa matéria é a nossa querida Thaís Caroline. Chega aí, Thaís.
Durante a agenda em Acrelândia, a governadora Maílza Assis entregou a reforma e modernização da unidade mista de saúde Maria de Jesus Ander, a Mazica. A obra recebeu investimento de mais de 3 milhões 170 mil reais por meio de uma parceria entre os governos estadual e federal. A unidade passou por uma reconstrução completa completa com melhorias na infraestrutura, novos sistemas de climatização, gases medicinais, redes elétricas e hidráulicas, além de adequação nas normas de segurança. Com a reforma, o hospital ganhou uma recepção modernizada, consultórios, enfermarias, sala de emergência equipada, laboratório, farmácia, setor de raio-x, central de material e esterilização e áreas de apoio totalmente revitalizadas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a unidade conta atualmente com cerca de 90 servidores. Realiza entre 80 e 100 atendimentos por dia e cerca de 1.500 acolhimentos por mês. A expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios. A unidade passa a contar com 15 leitos, sala de emergência equipada e estrutura adequada para atendimentos de urgências e partos. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
11 horas e 49 minutos. Mudando de assunto agora, vamos falar de políticas culturais. Eu estou aqui com a matéria aqui na agência de notícias, com a data de hoje, dia 1º de julho, tá bom? Aonde? Vamos falar de cultura, né? A FEM participa do primeiro seminário de avaliação de resultados da Política Nacional Aldir Blanc, lá no Rio de Janeiro. A matéria que foi escrita pela Alessandra Machado, a Fundação Cultural Elias Mansu, participa nessa terça-feira, hoje, do primeiro seminário, foi ontem, né? Terça-feira, dia 30, ela participou, né? Da avaliação de resultados da Política Nacional Aldir Blanc de um fomento da cultura, realizado pelo Ministério da Cultura no Palácio Gustavo Capanema, lá no Rio de Janeiro. E o encontro reuniu gestores públicos, pesquisadores, agentes culturais e representantes da sociedade civil de todo o país para fazer uma avaliação e avaliar os resultados do primeiro ciclo da política e compartilhar, além disso, experiências e discutir os próximos caminhos da maior política de fomento cultural em execução no Brasil. A participação da FEM reforça o compromisso do governo do Acre com a gestão qualificada de políticas culturais estruturantes, transparente e orientada por resultados na execução dos recursos federais destinados exatamente à cultura. O seminário tem como foco teve como temas centrais para a execução da PNAB, como demonstralização do acesso ao fomento. E isso foi ontem, né? Além disso, o Acre chega ao encontro com grandes resultados expressivos na execução da Política Nacional da Cultura, Aldir Blanc. No primeiro ciclo, o Estado alcançou desempenho acima da meta mínima exigida para habilitação ao segundo ciclo, consolidando-se entre os entes federativos com melhor capacidade de execução, diga-se de passagem. Além disso, levantamento do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais do Ministério da Cultura aponta o Acre entre os estados com maior valor per capita de recursos executado, demonstrando assim a relevância da política para territórios amazônicos e estados de menor população. Isso foi ontem. Para o presidente, para a gente fechar essa matéria, para o presidente da FEM, Matheus Gomes, a participação nesse seminário representou uma oportunidade de reafirmar o protagonismo do Acre e, ao mesmo tempo, qualificar ainda mais a execução da política no estado. Matéria essa com a data de hoje, dia 1º, mas o encontro desse primeiro seminário foi ontem, está na agência de notícias do Acre, agência.ac.gov.br. No Acre, 11 horas e 52 minutos. Gente linda, de bom coração, nós vamos fechando por aqui o caderno com a data de hoje. Hoje é dia 1º, primeiro dia do mês de julho, tá bom? Lembrando que logo mais à noite, tá bom? O Sistema Público de Comunicação, a partir das 19 horas, leva as emoções da segunda noite da Expo Juruá. E hoje, como atração nacional voltada para o público gospel, temos a banda Morada, tá bom? Que tem como vocalista e líder da banda o Brunão, né? Morada, banda essa lá da Bahia, que é uma das melhores no segmento gospel no país, na América Latina. Gente, A gente agradece de coração, mandando um abraço, quero agradecer a Deus sobre todas as coisas, ao coordenador Jefferson Dourado, que está na Cruzeiro do Sul acompanhando a equipe, junto com toda a equipe do Gente Debate também. A gente ficou aqui, eu e Thaís Caroline, para dar o suporte aqui na base, né? E mandando um abraço também a todos aí, viu? Damião Viana, um abraço, Cleito, valeu toda a equipe, Francinil e demais amigos aí da Agência de Notícias do Acre, nosso secretário também, Nayara Lessa, agradeço, tá? E a gente deseja um excelente almoço. A gente volta amanhã nesse mesmo horário, de 10 ao meio-dia. Eu, Thaís Carolina, e você do outro lado, que é a razão também de estarmos aqui. Fechando o programa, mandando um abraço pro Joaquim Neto. Ele disse assim: na escuta aqui em Manaus. Agora aí já é bom dia. Ainda é bom dia? Não, aí já é boa tarde. Aí já é meio-dia e 55. Um cheiro do Márcio Roberto. A gente agradece de coração. Bye bye. A gente volta amanhã. Deixando a última de hoje para fechar o programa. Eu trago essa música maravilhosa. A cena! É meio de semana!
Então tem uma honra.
É quarta.
De cantar com ele.
Beijão pra você. Tchau, tchau.
Meu ídolo.
Amor! Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma. A cena que acabou de...